Euronet Plus.
Casa Comum, o debate semanal entre Francisco Assis e Paulo Rangel, com os temas que marcam a atualidade em Portugal e também na União Europeia. Por cá, eutanásia é o tema incontornável, com a votação parlamentar dos projetos para a despenalização da morte assistida a acontecer no próximo dia 20. Paulo Rangel, vou começar por si, até porque foi também um pouco consigo que o tema ganhou palco no Congresso do PSD do último fim de semana. Em que a moção de António Pinheiro Torres o fez mudar de ideias em relação a esta matéria?
Não, repare, não me fez mudar de ideias neste sentido, vamos cá ver. Eu tenho, enfim, eu diria 30 anos ou mais até de posições contra a eutanásia, não é? Agora, a questão que se põe neste momento é saber se em Portugal houve ou não houve um debate suficiente para fazer esta votação. Não existe nenhum debate, e se falar com as pessoas no dia-a-dia, elas têm as opiniões mais variadas, portanto. E aliás, muitas delas, do meu ponto de vista, muito bem, com um grande sentido da complexidade, da delicadeza deste tema. E, portanto, o que é que eu acho? Eu acho que, independentemente da posição de cada um, faria sentido ter um grande debate. E esse debate, infelizmente, só é suscetível de ser feito com um referendo. Eu digo infelizmente porque eu não sou muito favorável a referendos nestas matérias. Mas reconheço que uma solução puramente parlamentar, especialmente sem um grande debate, sem uma grande centralidade deste tema no espaço público, também não é uma boa solução.
Paulo, mas tudo indica que haverá uma maioria no Parlamento que vai travar o referendo e, se assim for, e o tema vai ser discutido no grupo parlamentar do PSD, concorda com a liberdade de voto que o PSD concede aos seus deputados? Ou desta reunião do grupo parlamentar poderia eventualmente resultar uma mudança de sentido de voto, num sentido mais cauteloso, eventualmente, de rejeição dos projetos?
Vamos cá ver. Eu sou totalmente a favor da liberdade de voto. Eu fui presidente do parlamentar, fui líder parlamentar, e na altura, até num ou noutro assunto, olha, por exemplo, justamente na questão do casamento das pessoas do mesmo sexo, enfrentei um pouco a direção na altura para dizer não, tem que haver liberdade de voto. O PSD tem essa tradição desde o início. Outra questão totalmente diferente é a questão do referendo, não é? Quanto à questão do referendo, aí, eventualmente, o PSD poderia ter uma posição institucional, porque essa aí não é sobre a substância da opção, é realmente sobre digamos, o método, a tal questão do debate. E aí eu acho que o PSD devia ser a favor do referendo. Aliás, o Congresso apoiou a moção que foi apresentada pelo António Pinheiro Torres, mas por muitas pessoas. Aliás, é curioso que estão pessoas que são a favor da legalização da eutanásia e pessoas que estão contra a legalização da eutanásia, porque, repare, mesmo do ponto de vista de uma futura legalização da eutanásia, é muito importante que haja um esclarecimento do que está em causa. Há muita gente com quem eu falo que diz, bom, mas eu sou contra o encarniçamento terapêutico. São coisas totalmente diferentes, portanto, o que eu digo é, às vezes as pessoas julgam que com a legalização da eutanásia estão a legalizar práticas totalmente legais, totalmente éticas e que, aliás, eu diria, estão, fazem parte das boas práticas médicas hoje. Portanto, aquilo que eu digo é, a sociedade portuguesa precisava muito de um debate sobre esta matéria. Custa-me que isto seja feito nas costas dos portugueses, não acho que haja debate suficiente.
Vamos escutar o Francisco Assis sobre este tema, o tema da eutanásia. Francisco, este é o momento para debater o assunto e para votar a despenalização da eutanásia no Parlamento, é o momento certo? Concorda com estes argumentos de Paulo Rangel? Não está a haver debate na sociedade portuguesa suficiente sobre esta matéria?
Eu considero sim. Primeira coisa, eu sou a favor da legalização da eutanásia em determinadas circunstâncias. Vou, aliás, escrever um artigo esta semana sobre o assunto. Mas reconheço que é um tema muito difícil. E é um tema em que nós tomamos posição sempre com um horizonte de muitas dúvidas. Aliás, fico espantado quando vejo alguns articulistas com certezas absolutas. Não, há aqui uns que significam avanços e outros que significam retrocessos. Há pessoas que têm entendimentos diversos, com base em pressupostos filosóficos distintos, noutros casos até pressupostos religiosos, e há que respeitar absolutamente esse aspecto. Portanto, eu recuso em absoluto a ideia de que há aqui uma dicotomia entre modernidade e atraso, entre avanço civilizacional e recuo civilizacional. Há muitas pessoas...
Mas pergunto-lhe se faz sentido este assunto surgir nesta fase, neste arranque de legislatura, sobretudo tendo em conta que não foi um tema que tenha estado presente na campanha eleitoral, até porque os partidos nem sequer os incluíram nos seus programas também.
Eu, tal como Paulo Rangel, até aqui tinha reservas em relação... Acompanho, depois não vou dar o passo que ele deu, não é? Mas acompanho na matéria, na medida em que ele diz que tinha reservas em relação a que temas desta natureza fossem objeto de referendo. Eu mantenho essas reservas. O único argumento válido, a meu ver, é o argumento que ele invoca. é preciso um amplo debate nacional. Portanto, é evidente que este argumento também não se pode olhar para ele e dizer pura e simplesmente que é um argumento absurdo, porque não é um argumento absurdo. Também não se pode dizer e refutar o argumento do referendo dizendo pura e simplesmente que as pessoas que agora querem o referendo apenas querem o referendo porque querem corrigir aquilo que já antecipam como uma decisão do Parlamento. Portanto, em relação ao referendo, a minha posição continua a ser, eu francamente não sou adepto da aplicação do referendo a um tema dessa natureza, mas é um tema que deve ser discutido.
Claro, mas a votação vai ser no dia 20, o que não deixa margem praticamente alguma para o tal debate nacional que é necessário. Esta discussão devia ser adiada, esta votação poderia ser adiada.
E de alguns parlamentares que já vê, é que esse debate se pode fazer, que já se fez. Aliás, o debate há dois anos atrás sobre a eutanásia foi um debate de grande nível, foi até talvez o melhor debate da última legislatura. Há um argumento que me parece perigoso também. Alguns dos que estão hoje a defender o referendo estão também numa campanha anti-parlamentar. Isso é absolutamente inaceitável. O Parlamento é a sede da representação nacional. Como eu acredito muito nas virtudes da democracia representativa, entendo que também aqui há que fazer esta defesa do modelo representativo. Agora, a questão em si, julgo que deveria entrar também na discussão. Saber se deve fazer ou não fazer um referendo não devia ser uma questão de os que são a favor da eutanásia são contra o referendo por reflexo pavloviano e os que são contra a eutanásia são a favor, são contra, ou melhor, os que são contra o referendo e os outros são a favor do referendo também de forma pavloviana. Acho que tem que haver aqui um tempo e um espaço para refletirmos. Há uma questão última que queria colocar, que é esta, é que eu estava convencido que o Partido Socialista tinha colocado este tema no seu programa eleitoral. E fiquei surpreendido ontem quando li algumas notícias no sentido que não o teria feito. Eu aí acho que há um falhanço. O PS sabia muito bem que o seu grupo parlamentar, ou alguns deputados do seu grupo parlamentar, iriam apresentar este tema na Assembleia da República. E sabendo, tinha a obrigação de apresentar este tema ao país. Ao não o ter feito, as pessoas podem pensar que houve aqui uma tentativa de esconder uma questão mais polémica. E a política, a democracia, tem que se fazer com transparência e não dessa forma. Portanto, aí também há uma questão que também deve ser devidamente ponderada. Mas, dito isto, eu tenho muitas reservas em relação à solução do referendo e ainda não estou convencido dos méritos do mesmo.
André Rodrigues, só uma coisa que eu queria deixar muito clara e que, aliás, em mais do que um debate há dois anos, aliás, um até tido com o João Semedo, eu tive a oportunidade de dizer uma coisa. Não está em causa a despenalização da eutanásia. Eutanásia das duas uma. Ou é proibida ou é legalizada. Despenalizada é que não, senão temos aí gente a matar gente sem fim e sem regras nenhumas. A eutanásia ou é altamente regulamentada, ou então não pode ser, em caso nenhum, permitida. Portanto, é diferente, aliás, aqui nos projetos que existem, eles são diferentes entre si, justamente nas condições em que permitem que isto se faça. Mas eu chamo a atenção para que isto, enfim, é um debate muito complexo. Eu, por exemplo, estou alarmado com o que está a passar neste momento na Holanda, que tem já uma experiência de 15 anos, aliás, muito negativa do meu ponto de vista, como aliás a da Bélgica, de justamente legalização da eutanásia, que é uma porta aberta sistematicamente, por exemplo, a considerações económicas no Sistema Nacional de Saúde. Agora apareceu esta nova proposta, não é? De que as pessoas fazem 70 anos e terão como presente de aniversário uma pílula, não é? Um comprimido. Sim. Que lhes permite suicidarem-se assim que queiram. Isto põe problemas tremendos, porque isto põe uma espécie de arma letal nas mãos de toda a gente, que pode ser utilizada de qualquer maneira, não é?
Ou seja, é um instrumento que, do seu ponto de vista, precisa de grande regulação, mas já tivemos, por exemplo, o próprio bastonário da Ordem dos Médicos em Portugal a dizer não passem esse encargo para a Ordem dos Médicos, até porque o Código Deontológico dos Médicos, nesse aspecto, é muito claro. Repara, em relação à eutanásia. Quem é que vai regular isto?
Eu não tenho dúvidas nenhumas que a legalização da eutanásia em Portugal vai ter uma resistência enorme com a objeção de consciência de uma vastíssima maioria dos médicos. Mas há outra questão, é que isto vai criar um negócio à volta disto, que é o que aconteceu em todos os países em que a eutanásia foi legalizada. Não é? É muito interessante verificar que os partidos que estão sempre contra os negócios da saúde vão criar aqui um nicho económico, não tenho dúvidas sobre isso, mas isto é um efeito colateral. No Serviço Nacional de Saúde, pode ter a certeza que uma maioria vastíssima dos médicos não vai querer participar num esquema desses, porque, obviamente, os médicos têm como missão e como vocação garantir a vida, não é? E até ajudar as pessoas, sim senhor, a morrer, mas a morrer, no fundo, naturalmente, e a ter uma boa morte, com certeza, mas não é antecipar ou precipitar a morte.
Muito bem. Meus caros, temos de avançar a marcar a semana também.
Se me permite só uma coisa, sim, eu concordo com o que o Paulo Paulo Rangel disse, como é evidente. Mas creio que todos os projetos que deram entrada na Assembleia da República têm essas cautelas.
Sim, eu estou a dizer.
Portanto, nós estamos, de facto, aqui a falar de casos absolutamente limite.
Para já.
É uma coisa de casos absolutamente limite. É evidente que essa situação holandesa é um completo absurdo. É uma coisa que atenta, que é contra princípios fundamentais que, esses sim, parecem ser consensuais na sociedade portuguesa. Portanto, eu não acho que haja qualquer risco de derrapagem ulterior para uma situação desta natureza. Nós estamos de uma situação, quando falo da legalização, nós estamos perante uma situação em que tudo está circunscrito a casos muito específicos e a casos absolutamente limite. E depois a questão é de saber se mesmo nesses casos limite se justifica avançar com uma alteração jurídica consequências, obviamente, e que tem que ver com uma noção do homem, que tem que ver com... Isto mexe com questões antropológicas, com questões filosóficas e com questões até de outra ordem, nomeadamente questões religiosas. Então, isso compreendo que o assunto é um assunto que está no limite e é por isso que eu sinto sempre que há aqui uma zona de incerteza e de dúvida,
claro que sim,
embora tenhamos que tomar uma posição e dizer o que pensamos.
Claro, mas não pode ser, não se pode banalizar.
Não se pode banalizar, é isso. O meu receio é isto. E se me perguntam, o referendo vai banalizar?
Esse é um risco.
Os meus receios.
Meus caros, vamos ter que avançar a marcar esta semana também a suspensão, ainda a polémica em torno da Procuradora-Geral da República e dos Magistrados do Ministério Público. A Lucília Gago decidiu suspender a diretiva sobre os poderes das FIAs do Ministério Público. Ontem houve reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Supostamente este assunto seria debatido nesse encontro, mas, pelo menos ao que conta o público, Lucília Gago terá recusado discutir o assunto com os seus pares, argumentando que a ordem de trabalhos era extensa. Seja como for, Francisco, este recuo da Procuradora-Geral da República é um sinal de que Lucília Gago cedeu às pressões e às críticas que foram surgindo nos últimos dias?
Eu acho que é um sinal de que ela teve bom senso de que esta matéria merece ser mais amplamente discutida e que o assunto se estava a tornar preocupante no espaço público português, porque independentemente, o assunto também é complexo e também não é suscetível de tratamento simples, sou pena de cairmos na demagogia de acharmos uns que isto é absolutamente fundamental para a preservação das instituições e outros que se está a pôr em causa em absoluto a autonomia e independência do Ministério Público em particular e da instância judicial em geral.
Portanto, mas sob o ponto de vista jurídico, Francisco, do seu ponto de vista, era questionável esta diretiva sob o ponto de vista jurídico?
Eu julgo que há ali uma questão que tem que ver com o secretismo ou não secretismo de uma eventual interferência da hierarquia na gestão de um processo que pode ser objeto de discussão. Mas li já as mais diversas opiniões e de gente que, por quem tenho consideração, que considera que não haveria aqui grandes riscos. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que este assunto entrou no espaço público português da pior das formas e que estava a gerar um verdadeiro alarmismo social. Portanto, parece-me que foi prudente a decisão da Procuradora-Geral da República de suspender a aplicação e de certa maneira, reavaliar o tema.
Paulo Rangel?
Ora bem, eu sinceramente vejo isto como, de facto, uma medida sensata da Procuradora-Geral, mas sinceramente eu acho que ela sai daqui bastante beliscada e, portanto, deixa-a numa posição de alguma fragilidade, pelo menos, enfim, momentânea. Não sei se ela se prolongará ou não. Mas vamos cá ver. O Ministério Público é uma estrutura hierárquica e hierarquizada. E eu não vejo óbice a que, em determinadas circunstâncias, um superior hierárquico venha dizer a um magistrado que está noutra posição que determinada diligência ou que determinado caminho não é o caminho que deve ser seguido. O que me parece depois extraordinário é que isto não fique registado, porque evidentemente tem que haver depois um escrutínio deste poder hierárquico também. A pergunta que eu faço é a seguinte: se tudo é normal, e se tudo é como era de antes, para que é que foi feito este parecer e para que é que foi assumida esta diretiva? E eu acho que esse sinal é que é um sinal preocupante.
Em que sentido, Paulo?
É um sinal preocupante, portanto, de que se quer mudar qualquer coisa, se quer interferir de alguma maneira.
Interferir em que sentido? Ou em benefício de quem?
No fundo, deixa de se garantir. A ideia que há é de que se quer que a investigação não seja feita com a autonomia e independência que era até agora e que venha a haver aqui uma interferência, não é? Repare que isto é feito num contexto, é preciso perceber isto, é que é outra falta de oportunidade total. Está em causa o processo de Tancos. No caso do processo de Tancos, está a decorrer, não é? Neste momento a chamada instrução. Foi levantada a questão de ouvir o Primeiro-Ministro e de ouvir o Presidente da República. E sabemos que essas diligências foram travadas por uma interferência hierárquica, que eu até acho que pode ser perfeitamente legítima. Tanto que ninguém a questionou na altura. Porquê? Porque ela até foi pública, toda a gente sabia que ela existiu, e as pessoas acharam que era sensato que assim não fosse. Agora, o juiz de instrução, por exemplo, considerou importante ouvir o Primeiro-Ministro, até queria ouvi-lo pessoalmente, ele não quis ser ouvido pessoalmente, foi ouvido por escrito, e as coisas processaram-se todas naturalmente. Para quê agora vir com isto? Quer dizer, isto é um sinal. Que realmente é um sinal, eu diria, negativo, não é?
Mas isto
Portanto,
põe em risco a independência do Ministério Público, sobretudo
quer dizer, eu não.
do ponto de vista da possível interferência política em processos, ou disso
Pois,
se
quer
poder
dizer,
alargar.
percebo. O problema aqui, tão importante como a independência, é a imagem da independência, quer dizer. E aqui o que eu acho que se está a dar. É uma imagem de que, afinal, que não há essa. Neste caso, estamos a falar de autonomia, não estamos a falar de independência, mas quer dizer, é a imagem que se está a dar. E então, isso eu acho que isso aí já é preocupante. Sabe que nós temos uma experiência negativa. Eu sei que isto é delicado de dizer, mas que é a experiência Sócrates Pinto Monteiro. E nós sabemos que o Ministério Público teve ali muitas hesitações. Nós vimos um Procurador-Geral da República e um Presidente Supremo irem assistir ao lançamento de livros pelo antigo Primeiro-Ministro. Nós sabemos que ele, antes de ser detido, teve um almoço com o antigo Procurador-Geral da República. Quer dizer, tudo isto são coisas um pouco estranhas, não é? E, portanto, nós não queríamos voltar a esses tempos.
Meus caros, temos que avançar agora para a atualidade europeia, fixando atenções na Irlanda, onde o próximo governo poderá sair de uma solução geringonça, passo a expressão. O Sinn Féin, o braço político do IRA, foi o partido mais votado, mas precisa agora de negociar com partidos mais pequenos, formações mais pequenas, para garantir maioria no Parlamento. Francisco Assis, foi um resultado surpreendente, tendo em conta até eventualmente o efeito de separação provocado pelo Brexit, ou este desfecho nas eleições irlandesas era um desfecho esperado, do seu ponto de vista?
Bom, as sondagens apontavam nesse sentido, e eu julgo que é justamente um efeito do Brexit. A mudança política profunda que está a ocorrer na Irlanda, a meu ver, só pode ter como explicação ser justamente um subproduto do Brexit e do efeito que ele teve na Irlanda do Norte. São conhecidos os problemas que já aqui foram várias vezes debatidos que se colocam àquela região, e também era previsível que começassem a surgir movimentos na Irlanda do Norte, no sentido até de se começarem a sustentar a prazo uma ligação entre a Irlanda do Norte e o resto da Irlanda, a unificação da Irlanda. E creio que esta votação, antes de mais, significa isso mesmo. Sabemos que há ali um problema, como há na Escócia, e era de prever que isso tivesse consequências e que essas consequências também se manifestassem do ponto de vista eleitoral, e aí está, a primeira grande consequência visível é esta.
Que governo irlandês é que podemos esperar e que impacto no contexto da União Europeia e, sobretudo, no contexto do seu futuro, do futuro do projeto europeu, é que podemos esperar, Francisco?
Bom, em primeiro lugar, no contexto britânico, não é? Vamos ter agora uma tendência para que surjam movimentos justamente visando a unificação da Irlanda. Há um processo em curso que reclama um novo referendo na Escócia, e isso poderá demorar um pouco mais, porque o Primeiro-Ministro Johnson se tem oposto, mas creio que é inelutável que isso vai acabar por acontecer, e portanto, no final do Brexit, podemos ter uma configuração do Reino Unido substancialmente distinta e com o Reino Unido diminuído face a este, deixando de ser o verdadeiro Reino Unido, né, passando a ser mais a Grã-Bretanha. Do ponto de vista europeu, isto pode ter no imediato acrescentar algumas dificuldades ao relacionamento, à discussão em curso entre a União Europeia e o Reino Unido, porque tudo o que seja motivo de polémica interna britânica, evidentemente, terá sempre alguma repercussão na natureza deste relacionamento, mas a prazo até pode significar que possa haver uma aproximação destas regiões, agora com outro estatuto, ao espaço político europeu.
Paulo, que papel pode ter aqui a União Europeia? A líder do Sinn Féin veio pedir a Bruxelas uma ajuda, auxílio na unificação da Irlanda. O que é que a União Europeia pode e deve fazer
Ora
nesse sentido?
bem, em primeiro lugar, deixe-me dizer que se alguém há 6 meses me dissesse que os dois partidos principais da vida política irlandesa iriam ficar atrás do Sinn Féin, que foi o braço político do IRA noutros tempos, isto para mim seria surpreendente. Porque a Irlanda, apesar de tudo, conseguiu, no acordo do Brexit, uma coisa extraordinária, que foi manter a Irlanda do Norte, no fundo, dentro deste espaço. Aliás, muita gente julga que o Boris Johnson fez um grande acordo. Não, o Boris Johnson, pura e simplesmente, resolveu antecipar, de alguma maneira, a saída da Irlanda do Norte do Reino Unido, ao pôr a fronteira no mar da Irlanda, e depois é preciso ver que, para além de ter um bom acordo do Brexit, o crescimento económico, até o PIB per capita da Irlanda, é bastante satisfatório, portanto, para não dizer muito bom. Eu acho que tem a ver com um aspecto, com certeza, que é este que diz o Francisco Assis. Eu acho que uma parte da população irlandesa, evidentemente, quer a unificação e, portanto, foi apoiar um partido que significa, claramente, essa reunificação das Irlandas. Por outro lado, atenção que o rosto do Sinn Féin era o Gerry Adams, que ainda estava ligado ao processo do IRA, aos acordos de Sexta-feira Santa depois, enfim, teve um papel positivo, mas antes disso, obviamente, ainda era o rosto da luta armada e, portanto, tinha sobre ele um ónus muito grande. A partir do momento em que passou para a geração seguinte, este ónus também desapareceu.
Ou seja, agora, a atual líder do Sinn Féin tem legitimidade para pedir auxílio, este auxílio à União Europeia?
Sinceramente,
até limpa dessa imagem anterior do IRA?
Primeiro, vai ser muito difícil formar governo, eu acho que não vai ser fácil. O sistema eleitoral irlandês é extremamente complexo. Depois o Sinn Féin tem aqui uma falha, é que só concorreu a 40 lugares, dos 160, a 42. Se tivesse concorrido a mais, teria tido, com certeza, uma representação ainda maior no Parlamento do que aquela que teve. Aliás, ficou um deputado abaixo do Fianna Fáil, que é o partido da liberal. Agora, gostaria de dizer é que eu, de facto, acho que vamos ter aqui uma agenda, sob o ponto de vista europeu, mais complexa. Até agora, por exemplo, Leo Varadkar nunca estavam a puxar ou a pedir a reunificação das Irlandas. Pelo contrário, até aceitariam uma eventual independência da Irlanda do Norte, mas sem reunificação, justamente para não criar, não abrir esse fantasma, digamos, de um conflito aberto ou uma ferida aberta com o Reino Unido e especialmente com a comunidade protestante do Ulster. Mas a verdade é que as coisas estão a precipitar. Há uma coisa que eu lhe queria dizer. Se até na Irlanda, que era um país, enfim, um pouco como Portugal, digamos assim, muito tranquilo e tal, existe este terremoto político, não há dúvida que a Europa está num momento de grande incerteza, imprevisibilidade, volatilidade e, ao mesmo tempo, eu diria, dinamismo político. E, portanto, até nos lugares mais insuspeitos, repare, com taxas de crescimento de 5%, com um PIB muito acima da média europeia, embora a gente saiba que este PIB é um pouco artificial, porque tem a ver com a sede das grandes multinacionais que estão todas na Irlanda, e depois repartido por 4 milhões e meio de pessoas, ou 5 milhões, dá a ideia de que todas têm um rendimento superior àquele que têm. Isto também explica o sucesso do Sinn Féin, porque há problemas sociais graves que estão escondidos por estas estatísticas oficiais, nomeadamente, por exemplo, na questão da habitação, o que também tem a ver com a bolha imobiliária. Portanto, aqui há algumas semelhanças com Portugal, só não há no crescimento económico, quando o crescimento económico irlandês é realmente invejável para qualquer país europeu, mas de facto eu diria que há aqui um risco acrescido nas negociações agora do acordo para o futuro da relação com o Reino Unido. Se olharmos agora para a Alemanha, onde também a CDU,
justamente,
a senhora Merkel, está em perfeita ebulição, enfim, eu diria que nós assumarmos à França de Le Pen e à Espanha com o Vox e o nacionalismo catalão e basco e à Itália com o Salvini, enfim, não há território que escape a este espécie de fogo ardente que está a percorrer a Europa e eu diria até o Ocidente em geral.
Fazendo essa ponte com a questão da Alemanha e com o facto da assessora de Angela Merkel se ter demitido da liderança da CDU e de ter anunciado que não é candidata à chanceler nas eleições do próximo ano, Francisco Assis, em jeito de alegações finais, que consequências é que isto tem para a Alemanha e também para a União Europeia?
Bem, tudo o que se passa na Alemanha e no maior partido alemão, evidentemente, tem consequências para a União Europeia. Agora, o que me parece é que, de facto, houve uma clara desadequação entre a personalidade escolhida e o cargo. Não se revelou verdadeiramente à altura do desempenho das funções. Também numas circunstâncias muito difíceis, porque ela era líder de partido, ao mesmo tempo ministra da defesa de uma chanceler que é, de facto, a figura poderosa da Alemanha. Digamos que também este modelo que a CDU alemã encontrou de escolher uma líder a 2 anos ou 3 de eleições legislativas e mantendo uma figura como Merkel, como chanceler, evidentemente dificultava a afirmação da liderança. Agora parece-me que houve aqui um problema, com certeza que a CDU vai resolvê-lo, já se apresentam várias possibilidades, espera-se que o sucessor de Merkel seja de facto alguém tão pró-europeísta como se revelou nos grandes momentos a senhora Merkel.
Paulo Rangel?
Bom, sinceramente, aqui houve aqui um fator incendiário que foi no Estado da Turingia, no Land, não é? Um Estado federado, houve a eleição de um primeiro-ministro com os votos dos liberais, da CDU e também da AfD, que é, no fundo, o Partido Radical de Direita, que no caso da Turingia é mesmo de extrema-direita. Portanto, digamos, os setores mais até um pouco nostálgicos do nacional-socialismo, um pouco negacionistas, que existem na AfD, que não é toda assim, estão naquele estado, digamos, as figuras cimeiras. E, portanto, isto foi considerado um terremoto político, não é? Isto tem consequências tremendas no contexto alemão. E, portanto, no fundo, agora repetindo o que disse o Francisco Assis, isto mostrou que a liderança da senhora AKK, como se diz em alemão, não era forte. E tinha este problema, isto em qualquer país do mundo, se houver um chanceler com um presidente de um partido que é diferente e um chanceler com o carisma que tinha, ou um primeiro-ministro com o carisma que tinha Merkel, é evidente que isto, por melhor que fosse a pessoa, e neste caso eu acho que não era propriamente uma política de grande talento, não teria quaisquer condições para exercer o cargo e portanto, parece-me que a solução era uma solução que ela própria tinha este problema em si mesmo. Mas eu tenho muito receio. Os dois candidatos que concorreram contra Annegret Kramp-Karrenbauer, que eram o Merz e o Spahn, ambos estão à direita e são um pouco mais, eu diria, anti-europeus ou menos pró-europeus do que Merkel ou do que esta própria líder. Portanto, haverá outros candidatos a aparecer agora, provavelmente, mas atenção que, enfim, esta incógnita, quem substituirá a Merkel, é problemática no contexto europeu. E eu acho que vai, evidentemente, condicionar, de alguma maneira, especialmente o eixo franco-alemão. Portanto, eu acho que estamos aqui, mais uma vez, perante mais um fator de imprevisibilidade e de volatilidade na vida política europeia, que tem que ser seguida muito, 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 muito de perto nos próximos meses, porque eu acho que nós vamos continuar a ser surpreendidos, tal como fomos agora com a Irlanda, por desenlaces, digamos, políticos que nos vão dificultar a gestão das várias crises que temos de enfrentar.
Paulo Rangel, Francisco Assis, no debate Casa Comum, sempre às quartas-feiras aqui na Renascença. O programa regressa de hoje a uma semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.